Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Somos gratos a você que tem nos acompanhado fielmente pela oportunidade que temos de passarmos esse tempo juntos, estudando a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Estamos dando sequência aos nossos estudos nas profecias de Oséias, lembrando que o próximo livro que estudaremos será o livro de Tiago, um dos mais antigos livros do Novo Testamento. Teremos lições importantíssimas a considerar para colocá-las em prática em nosso dia a dia. Assim como as nossas reflexões em Oséias tem nos chamado a atenção para a vida que agrada a Deus, as lições que apresentaremos e que aprenderemos em Tiago nos ajudarão a andar e viver conforme a vontade de Deus. Agradecemos a vocês e nos sentimos privilegiados quando recebemos as suas correspondências contando-nos sobre as suas experiências com Deus através do nosso programa. Por isso, compartilhamos agora a carta do JPRF, que ele nos enviou da cidade de Tremembé, no estado de São Paulo. Foi essa a sua mensagem. Me encontro privado da minha liberdade física, mas ganhei a minha liberdade espiritual em Cristo Jesus. Hoje a graça do Senhor me alcançou e louvo a Deus por essa rica oportunidade que Ele me concedeu, permitindo-me estar sempre na sua presença. Sou novo convertido e gostaria de pedir aos irmãos uma Bíblia para que eu possa acompanhar o estudo da Palavra de Deus que passa na BBN de Taubaté no horário das 12h30, que está estudando o livro de Lamentações de Jeremias. Estou sendo muito edificado através desses estudos dados pelo pastor Itamir no programa Através da Bíblia. Sendo assim, aguardo essa possibilidade e sei que os irmãos que fazem a obra de Deus, o nosso Deus, só tem de acrescentar. Na graça do Senhor Jesus, JPRF. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. Elas são incentivo para nós e demonstram como Deus é bondoso em nos dar a verdadeira liberdade. Quanto ao seu pedido, como já lhe respondi, já providenciamos o seu atendimento. Damos graças a Deus que nos tem capacitado para ajudar aqueles que necessitam de encorajamento e forças para desenvolverem as suas vidas cristãs. Por isso mesmo, temos pedido a parceria de todos vocês, unindo-se conosco através da oração, pedindo as bênçãos de Deus e agradecendo a Deus pela realização, esse projeto, o estudo de hoje e as nossas vidas nas mãos do Senhor. Vamos orar. Pai querido, somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Tua palavra e juntos ouvirmos a Tua voz. Necessitamos e desejamos da iluminação do Teu Santo Espírito para podermos compreender a Tua palavra e, capacitados por Ele mesmo, cumprirmos os Teus mandamentos. Obrigado, Pai, porque temos prosseguido nesse projeto e o Senhor tem nos abençoado. Conceda-nos concluí-lo com êxito, conforme o Teu querer. Te pedimos agora pelas nossas vidas, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um daqueles que estão sintonizados conosco nesse momento. Que as nossas orações cheguem ao Senhor como um perfume agradável. E te pedimos a Tua bênção para o nosso amigo lá em Tremembé, que o Senhor possa lhe contemplar com aquela paz que só Tu pode nos dar. Nós oramos com gratidão em nossos corações, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé. Conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje estamos diante do capítulo 10 de Oséias e vamos estudá-lo integralmente. O texto de hoje é Oséias 10, 1 a 15. Nesse texto encontramos o desenvolvimento de um dos temas mais recorrentes da palavra de Deus, o orgulho humano diante da prosperidade e da abundância. Esse procedimento vemos claramente no povo de Deus no Antigo Testamento. Quanto mais rico ficava Israel, mais orgulhoso ficava, mais soberbo ficava. O povo hebreu foi se tornando independente, orgulhoso e soberbo quando a sua prosperidade física e material era visível. Israel, que desenvolveu-se muito nos dias de Jeroboão II, tornou-se arrogante, presunçoso e autoconfiante nos seus próprios méritos. Confiava em sua riqueza e no seu poder. Com a produção agrícola e pastoril abundante, com a terra sendo-lhe generosa, Israel quis agradecer a divindade que o abençoava. Tinha Deus como sendo a única fonte de bênção, porém, multiplicou os seus altares pensando numa outra divindade doadora. Por influência das nações vizinhas, Baal foi a divindade homenageada. Mas Deus não podia aceitar essas ofertas sincréticas, porque representavam um espírito de hipocrisia. Israel não reconheceu Yahvé como fonte única de todas as bênçãos. Com a multiplicação dos altares, os sacrifícios, supunham que podiam comprar mais abundância e mais prosperidade e que adquiriam o direito de pecarem e satisfazerem os seus desejos egoístas. Ora, por essa cegueira espiritual, por essa falta de lealdade e aliança, a nação foi se afastando do Senhor. Quando refletimos sobre essa situação, ao nos aprofundarmos no próprio texto, verificamos que o título para esse capítulo, então, é Os Motivos de Abandonar o Senhor. Eu repito, Oséias 10, 1 a 15, Os Motivos de Abandonar o Senhor. Quando nos afastamos de Deus, quando abandonamos o Senhor, estamos constatando que deixamos-nos nos dominar pelos pecados. Quando o pecado não é interrompido, quando o pecado não é confessado, quando o pecado não é abandonado, ele é capaz de transformar, com o passar do tempo, a beleza em feiura, o poder em fraqueza, a fartura em miséria, a glória em vergonha e o tronco em graveto, conforme o versículo 7. Por que isso acontece? Porque o pecado corrói por dentro e destrói de dentro para fora. O pecado rouba o brio, a dignidade, o respeito próprio, a vontade própria e a reserva moral. O pecado alojado no interior do ser humano vai tomando espaço dentro de nós, vai nos dominando e assim nos faz andar contrariamente à vontade de Deus. Ao observarmos esse texto, então, encontramos essa realidade e o princípio que extraímos dele se vê nessa frase. Somente quando nos deixamos dominar pelos pecados, encontramos motivos para abandonar o Senhor. Eu repito, esse é o princípio que extraímos de Oséias 10, 1 a 15. Somente quando nos deixamos dominar pelos pecados, encontramos motivos para abandonar o Senhor. E nesse texto, nós encontramos três motivos pelos quais abandonamos o Senhor. Em primeiro lugar, abandonamos o Senhor porque a segurança que a abundância nos dá nos faz andar longe de Deus. A abundância nos proporciona essa falsa segurança. Veja os versículos 1 a 4 e eu leio para você. Israel é vide luxuriante que dá fruto, segundo a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares. Quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. O seu coração é falso, por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as suas colunas. Agora, pois, dirão eles, não temos rei, porque não tememos o Senhor. E o rei, que faria por nós? Falam palavras vãs, jurando falsamente, fazendo aliança. Por isso brota o juízo como erva venenosa nos sulcos dos campos. Querido amigo, esse texto começa com uma metáfora bem conhecida. Israel era uma vide exuberante. Oséias declara que Israel era uma vide que dava fruto, porém Israel não entendeu as bênçãos como produto da graça de Deus. Pelo contrário, tomou a atitude mecânica do baalismo. Para obter mais bênçãos, faria mais atos religiosos, multiplicaria altares e ergueria e adornaria até pedras rituais. A prosperidade de Israel deveria ter incentivado o povo a se aproximar mais de Deus em gratidão. Mas eles fizeram o quê? Fizeram exatamente o oposto. Quanto mais foram abençoados por Deus, quanto mais correram atrás dos ídolos. Uma das ironias que observamos na história é essa tendência de pessoas prósperas não confiarem em Deus. Oséias declarou que o coração de Israel era enganoso, era dividido. Israel estava dividido entre Deus e Baal. Por causa dessa divisão, foram considerados culpados. Ao mesmo tempo em que Oséias os acusava, ele estava seguro de que Deus rejeitaria o culto que eles prestavam e também destruiria os instrumentos de adoração. A religião falsa de Israel os conduzia a um culto sem benefício. Deus pode abençoar, mas se a pessoa usa a abundância para seus próprios prazeres e não glorifica a fonte de todas as bênçãos, de todas as boas dádivas, essa bênção não é aproveitada. O verso 3 é uma apresentação da atitude que Oséias vê entre o povo. É a apresentação dos verdadeiros pecados de Israel. Aparentemente, Israel reconhecia que os seus problemas eram resultados da sua culpa em não temer a Deus. E aqui é possível haver um indício de confissão e de arrependimento e de um futuro retorno, que pode ser encontrado no ato de Israel reconhecer que sem a bênção de Deus, seus reis eram impotentes. O povo desobediente ficaria desamparado, passando por um período sem rei. E no verso 4, então, encontramos a razão pela qual os reis eram ineficazes, eram impotentes. Falavam palavras vãs. Os seus juramentos eram falsos. Envenenavam toda a terra com as suas injustiças legais. Em resumo, os versos 3 e 4 mostram que a religião falsa arruína tanto o governo político como o culto espiritual da nação. Por isso, o segundo motivo de abandonarmos o Senhor é a segurança que os ídolos falsos propõem. Esses ídolos falsos propõem uma segurança que não é verdadeira. Veja os versículos 5, 6, 7 e 8. Eu leio para você. Os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro de Bet-Avém. O seu povo se lamentará por causa dele. E os sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória, que já se foi. Também o bezerro será levado à Assíria como presente ao rei principal. Efraim se cobrirá de vexame. Israel se envergonhará por causa do seu próprio capricho. O rei de Samaria será como uma lasca de madeira na superfície da água. E os altos de Avém, pecado de Israel, serão destruídos. Espinheiros e abrolhos crescerão sobre os seus altares, e aos montes se dirá, cobri-nos, e aos outeiros, caí sobre nós. Querido amigo, o povo lamentaria a perda do seu ídolo bem conhecido, o bezerro de Bet-Avém, casa de vaidade, nome usado para se referir a Betel, que significa casa de Deus. O bezerro seria levado à Assíria, mostrando a sua impotência. Agora, pense bem. Um Deus levado em cativeiro? Enquanto Deus verdadeiro vem sobre o povo para castigar a desobediência, o falso Deus deles seria levado em cativeiro por meros homens. Entretanto, vale a pena destacar que o Deus verdadeiro, Yahvé, também foi levado pelos inimigos. Pelo menos em duas situações. A Arca da Aliança, que representava a presença de Deus entre o povo, ela foi tomada pelos filisteus. Mas eles nem aguentaram as pragas resultantes e enviaram a arca de volta para Israel. Em segundo lugar também, Jesus foi levado como cordeiro ao matadouro. Mas, veja bem, ele voluntariamente entregou a sua vida por nós. E ele a tomou de volta ainda. Os resultados foram completamente diferentes. Não somente o ídolo, mas também o rei de Israel seria totalmente impotente e incapaz de proteger o povo. Os outros ídolos e altares dos altos da vaidade seriam igualmente incapazes de ajudar os israelitas, conforme o versículo 8. O povo procuraria qualquer saída, até a morte súbita, para evitar o sofrimento do ataque dos inimigos. Mas não conseguiria. Querido amigo, o fim da religião falsa é a vergonha, pois a desobediência de Israel e a nossa desobediência provocam a perda de tudo que nós valorizávamos. Mesmo que Israel quisesse cobrir a sua vergonha, mesmo que Israel quisesse se esconder de Deus e da sua ira, não conseguiria. Diante dos olhos de Deus, não há qualquer segurança nos ídolos falsos. Por isso, o terceiro motivo de abandonarmos o Senhor é a segurança que a autossuficiência concede. Mas a autossuficiência concede uma falsa segurança, conforme os versículos 9 a 15. Desde os dias de Gibeá, pecaste, ó Israel, e nisto permanecestes. A peleja contra os filhos da perversidade não há de alcançar-te em Gibeá? Castigarei o povo na medida do seu desejo. Congregar-se-ão contra eles os povos, quando eu o punir por causa da dupla transgressão. Porque Efraim era uma bezerra domada que gostava de trilhar. Coloquei o jugo sobre a formosura do seu pescoço. Atrelei Efraim ao carro. Judá lavrará. Jacó desfará os torrões. Então eu disse: semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pôucio, porque é tempo de buscar o Senhor, até que ele venha e chova a justiça sobre vós. Verso 13. Araste a malícia, colhestes a perversidade, comestes o fruto da mentira, porque confiasse nos vossos carros e na multidão dos vossos valentes. Portanto, entre o teu povo se levantará tumulto de guerra, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu Bet-Arbel no dia da guerra. As mães ali foram despedaçadas com seus filhos. Assim vos fará Betel, por causa da vossa grande malícia, como passa a alva, assim será o rei de Israel totalmente destruído. De novo, Deus compara o pecado do povo com a perversidade que trouxe o castigo sobre Gibeá. A maldade do povo encontraria um castigo semelhante ou até mais severo. O profeta lembra-lhes que Gibeá e a tribo de Benjamim foram quase que exterminados. Deus mostra o castigo pela dupla transgressão. Veja o versículo 10. Agora, aqui surge uma questão. Qual seria essa dupla transgressão? Agora, há várias interpretações dessa expressão, porém o contexto sugere o provável sentido. Os versículos anteriores falaram sobre a confiança do povo nos falsos e impotentes deuses e nos impotentes reis escolhidos pelo povo e não por Deus. O povo não aproveitou as bênçãos do cuidado divino na sua juventude e agora sofre o trabalho duro sob o domínio do opressor. O povo ceifaria o que semeou. Confiaram no poder humano? Seriam castigados pelo poder divino. A angústia do castigo seria terrível, e ele compara o sofrimento de Bete e Arbel nas mãos de Salmã, quando as mulheres grávidas foram despedaçadas. Por causa do pecado de Bete e Avém, vem a ira de Betel. Assim, o castigo de Israel vem de Betel, casa de Deus. E o rei também seria destruído. Querido amigo, nesses versos finais, se vê por duas vezes a ideia de guerra e também a ideia da grave iniquidade. Com uma variedade de metáforas, a sessão anuncia o fim de Israel e as razões dessa destruição. O primeiro motivo para o fim é que eles têm permanecido nos pecados de Gibeá. Os iníquos de Gibeá sofreram guerra no passado e os do presente sofreriam igualmente por motivos dessa dupla iniquidade. Agora, que dupla iniquidade é essa? Certamente, Oséias se refere aos eventos ocorridos nos dias dos juízes. O estudo desse livro mostra que nos capítulos 17 a 21 formam a última seção do livro de Juízes. Provavelmente, esta coleção circulou oralmente de forma independente no território de Efraim. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto, e seus derivados, nós vemos essa frase sendo repetida várias vezes, em Juízes 17, Juízes 21, Juízes 18 e Juízes 19. Oséias, então, toma essa frase como condenação dos eventos preservados nesses capítulos. O primeiro conta a idolatria de Micaías, que teve efeito sobre o Reino do Norte. E o segundo conta o pecado sexual em Gibeá, que também afetou todo Israel. Para Oséias, esses dois pecados, a idolatria e o pecado sexual, constituíam essa dupla iniquidade que destruiria o Israel dos seus dias. Na sequência dessa sessão, Oséias então usa a metáfora agrícola para explicar outro motivo do fim de Israel. O passado, o futuro e o presente de Israel são descritos. O Senhor escolheu Israel e o povo era obediente a essa escolha. No princípio era fácil, como uma bezerra treinada gostava de debulhar as espigas e comer. Sem dúvida, Deus esperava muito mais do seu povo e por isso colocou sobre o seu povo, sobre o seu belo pescoço, um bonito jugo bem feito, ajustado e fácil de levar. Você pode se lembrar de Mateus 11, 28 a 30, quando Jesus disse que o seu jugo era suave. Porém, Israel cresceu e se tornou como uma vaca rebelde, um animal rebelde. Deus enfeitou Efraim para que fosse ainda mais útil a sua obra, porém Deus levaria Israel e Judá a fazerem agora o serviço pesado de arar e debulhar a terra, de quebrar os torrões da terra. Certamente uma referência ao exílio da Assíria e da Babilônia. Deus tem esperança no serviço futuro do seu povo. Deveriam semear justiça, isto é, atos em consonância com a aliança, e deveriam colher lealdade, misericórdia. Deveriam abrir os sulcos de uma relação pessoal com Deus para receber as ricas bênçãos da sua salvação e da sua justiça. Sem dúvida, a realidade presente de Israel era bem diferente do seu começo. Era bem diferente da esperança futura que ele tinha inspirado quando foi chamado. No presente, o povo se mostrava culpável de impiedade, injustiça e mentira. O fracasso de Israel em não ser fiel ao seu chamado foi o outro motivo da sua destruição. Esses versos, então, terminam enfatizando mais uma vez o simbolismo da guerra. Com toda probabilidade, Oséias se refere à campanha de Salmanazar, no seu 18º ano, quando pela primeira vez os assírios atacaram as terras israelitas. Nessa campanha, Salmanazar passou ao sul de Damasco pela Transjordânia e ao norte de Israel até o Monte Carmelo pela costa. Com sua idolatria, com seus cultos sexuais e com sua deslealdade, Israel experimentaria o seu fim com uma violenta guerra. Ao concluirmos então a nossa reflexão, eu chamo a sua atenção, querido amigo, para a verdade que somente quando nos deixamos dominar pelos pecados é que encontramos motivos para abandonar o Senhor. Então, o segredo é não permitir que o pecado nos domine. Peço a permissão para lhe perguntar: você tem sido ainda dominado pelos seus pecados? Você tem se afastado do Senhor? Não permita que essa comunhão com Deus se quebre. Reverta esse quadro. O Senhor está pronto para perdoar. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Salvou-me, meu Jesus.